Está começando mais um episódio do Trilados e vamos falar sobre um assunto quente, Iron Man Brasil. Eu sou Ricardo Hirsch, vamos falar com Fábio Carvalho e Rodrigo Ruenes, que estiveram lá, não participando, mas acompanharam.
Quente? Que você não estava lá.
O assunto é
frio,
quente, né?
Vento.
E aí, Fabinho, como é que foi, cara?
Não, a prova foi muito legal. Tiro o chapéu para todo mundo que terminou a prova esse ano lá, que a prova estava duríssima. Do primeiro ao último, assim. O Reinaldo mesmo me mandou uma mensagem, eu mandei um parabéns para ele. Ele mandou uma mensagem e falou, cara, como essa prova foi dura. Entrou um vento lá no dia da prova, deu uma esfriada. De manhã até que não estava tão frio, mas depois começou a esfriar. Um vento forte e uma chuva meio constante durante toda a prova.
É que muda muito o cenário do que poderia ser para tudo, né? Tanto para por performance dos profissionais, porque é uma outra dinâmica, né? Muda um pouquinho ali a chuva, o vento, o frio e tudo mais. E principalmente para os amadores, né?
Então, principalmente para os amadores, né? Que o pessoal fica mais tempo no percurso, né? Acaba sofrendo ainda mais com vento e com frio.
Como é que foi lá, Rô? Curtiu?
É foi o shoe count?
Shoe count.
Um predomínio...
Passou mais frio do que a galera
não,
aqui.
Na verdade, até a parte... Eu fiquei acompanhando a prova, a parte da corrida na Búzios. É um pouco mais para frente, lá do Il Campanário. Pro amador, eu acho que realmente o sofrimento foi grande. A gente até tinha comentado de eu ver alguns amadores literalmente com um casaco. E ali a gente... O quanto que aquilo pode ajudar ou atrapalhar por causa da chuva. Aquilo vai ganhando peso, né?
E também fica molhado, né?
Exatamente. E, bom, com relação a... É totalmente diferente de um... Quando eu acompanhei a contagem de tênis na Maratona de São Paulo... O triatlo é um mundo totalmente diferente, onde há o predomínio, para não dizer de 100%, claro que tem alguns amadores que, por medida de segurança, por realmente entenderem que não vai fazer nenhum sentido usar tênis com placa de carbono, a gente vê alguns atletas com tênis normal de amortecimento, mas eu diria que 90% dos que estavam ali estavam com
tênis com placa.
Com placa de carbono. Claro que mesmo aqueles que terminaram a prova ali para 13, 14 horas, que foi uma opção, e os amadores mais rápidos. E um detalhe que eu vi, aí eu não sei, eu não conversei com nenhum amador até agora, mesmo os que eu atendi para... Não sei se o Fabinho tem alguma informação sobre isso, de como foi a fiscalização dos três tênis proibidos, porque na prova eu vi... um atleta com um dos tênis que é o New Balance Super Comp Trainer que pelas minhas contas pela hora que ele passou ali por mim na primeira volta eu acho que ele deve ter feito a prova entre 13 horas e meia e 14
horas. Mas a proibição
horas.
É só para os profissionais ou tem
para amador? E eu não sabia a WTC ela seguiu o regulamento da World Triathlon. Então, os três modelos, que é o New Balance...
A World Athletics.
A World Athletics e a ITU seguiu a regra da World Athletics. Aí a WTC foi na regra da ITU. A ITU, determinação, entendeu que o amador não poderia usar o Super Blast, o ASIC Super Blast, o New Balance Super Comp Trainer e o Adidas Prime X por causa de altura de entressola que passa dos 40. E aí a WTC seguiu a mesma linha, que foi quando eu atendi desde o início do ano alguns atletas e foi chegando perto da prova, eles falaram, pô, Rodrigo, não vou poder correr com tênis. Eu falei, como assim? Não pode. Eu falei, não vi nada disso. E quando eu fui ver a regra mesmo, eu entrei no site da Ironman, a regra era proibitiva até para amadores. Caramba. E aí, assim, eu não sei como é que estava a fiscalização em Florianópolis, se houve... se passou desapercebido, mas eu vi um atleta.
Eu acho que acabava assim, ali seria muito mais problema pro profissional, né? Uhum. Que eu acho que daí, de fato, poderia ter até, mesmo que um atleta ou outro não apontasse o dedo, mas acho que daí ia ter pessoas ali, né? Sim. Treinadores, enfim, staffs de algum lado que ia falar, poxa, o cara tá usando algum tênis que não poderia, e daí sim, acho que poderia ter uma mudança. Mas no amador... Ainda mais com esse tempo, sem demérito, mas ele não estava disputando vaga, né? Então, assim, acho que não A gente já tinha dito, né? Que não teria problema. Ou quem quiser, acho que pro amador, o que poderia ter sido feito, não é o tema do programa, mas é, quer correr, quer usar, usa. E daí saiba que você não está apto a né, ser ali, qualificar entre os 5 primeiros, 3 primeiros. Sim. Você quer fazer, você pode usar, mas daí você não vai poder computar como um tempo oficial ou estar apto a pegar a vaga. Sei lá, enfim. E frio, hein, Rô? Ficar ali sentadinho contando o tênis também.
Cara, tava demais. Eu com guarda-chuva sentado numa cadeira de praia. E assim, igual na Maratona de São Paulo, eu tomei quase nada de água pra não precisar ir em banheiro ou algo do tipo. Mas, cara, tava frio o tempo inteiro. Não sei de onde o Fabinho acompanhou a prova, mas ali na Búzios tava puta, tava duro.
É, acabei acompanhando ali na casa da CPH, que é bem no retorno da corrida. E... é, eu com as crianças lá também, ficava indo e voltando ali, tentando ajudar a Andrea. É, mas foi legal de ver, cara. Foi uma prova bonita, o desenrolar da prova foi legal.
Foi muito bacana ali os profissionais, né?
Ao meu ver, os 3 primeiros ali estão de parabéns. Assim, andar perto da casa das 8 horas, naquele percurso ali, naquelas condições, foi bem... bem desafiador.
O Reinaldo fez o quê? 8.00?
8.00 e o André 8.03, né? É, e o Toad 8.08. E o Luciano fez 7.55.
Fez uma prova incrível, né?
Incrível. É, eu esperava que a natação fosse um pouquinho mais forte ali. De repente o Igor, com mais um ou dois, se destacasse do grupo, mas... saiu um grupo grande da natação. E já, daí de início, quando passou, eu tava bem na esquina ali daquela rua de paralelepípedo ali. Tava já o Igor, o Tacone e o Toad na frente, e o Reinaldo vinha um pouquinho atrás. Mas logo de início eles atacaram, o Reinaldo encostou e eles atacaram. E o Toad falou que sentiu um pouco o início da bike. Acabou deixando eles irem. E eles abriram uma boa vantagem, né? Uns 4, 5 minutos pro André no final da bike. E quando desceu da bike, o Reinaldo desceu um pouquinho na frente. Eu achei que ele tava com uma cara boa, mas no quilômetro 10 já dava para ver que o Luciano tava mais inteiro. E nesse momento ele pegou a liderança e levou até o final.
O se não existe, mas se a gente considerasse até as condições do ano passado que foram... vamos dizer assim, menos pior. Você acha que principalmente o Tacone e o Reinaldo poderiam estar ali pensando, fazendo uma tentativa de fazer um novo recorde da prova de tempo?
Ah, é difícil, né? Alguém me falou que o Reinaldo fez a mesma potência do ano passado, só que acabou pedalando quase 9 minutos mais lento, né? Por conta das condições. Eu acho difícil, assim, as parciais ainda do Tindon são bem rápidas, né? 4.08 de bike com 2.40 de maratona. O Tacone acabou correndo 2.44 numa condição...
E o pedal deu 4.20.
4.20 pedalar. É bem difícil. 7.40 não é fácil, não.
É muito... Eu acho que é muita diferença e a prova em si ali, o vento que tava, né, Fabinho...
Sim.
Eu acho que, óbvio, a chuva é ruim e tal, mas o vento no pedal, que falaram que foi um...
Então, ali quem assistiu? Eu assisti a prova de Jurerê, né? Eu não fui pra estrada. Quem assistiu dali, o pessoal falou, mas não tá ventando tanto e tal. Aí eu falei, é que vocês não viram na beira-mar ali, naquela área do aeroporto, né? Aí ontem mesmo a gente tava voltando de carro, aí eu mostrei pra Andréia, falei, olha aqui, ó. Olha a beira-mar como venta muito mais. E ali o mar bem crespo, assim. Então, ali naquelas...
Porque a Jurerê é muito protegido ali.
É, quando começa a ventar ali, deve ter batido bem forte mesmo.
É. E no feminino tivemos uma prova muito boa, né, cara?
Feminino, a Pamela foi soberana. Né, já nadou na frente. Abriu 4 minutos e 40 na natação do segundo grupo. Aí a grande concorrente dela, como é que ela chama? A inglesa?
Laura Seidel.
Laura Seidel. Já no início da bike acabou tendo uma queda. E aí a Pamela acabou fazendo a prova meio solo. A minha preocupação era que ela se acomodasse e fizesse, não tentasse o seu melhor potencial, mas não, ela acelerou até o final. Acabou pedalando muito bem, 4 horas e 50 naquelas condições, e depois correu 12h59, fez uma provona.
E melhorou o tempo dela, né?
Melhorou o tempo dela no percurso. E a grande surpresa para mim, uma surpresa, fiquei bem feliz de ver a Mari Borges, segunda colocada, pedalou muito e depois correu muito bem também. Correu 3h10, se eu não me engano, 3h11, algo assim. Então fez uma provona e classificou para a Kona, né, cara? As duas, teremos esse ano duas brasileiras de novo no Mundial.
Que legal. Você ali vendo a prova, Fabinho, você acredita que a corrida, que foi muito boa, né? Ali, principalmente se a gente for ver os principais profissionais, tanto do masculino quanto do feminino, fizeram corridas boas. Você acredita um pouco isso ao pedal não ter sido, por mais que a condição tivesse mais difícil, mas por ter sido um pouco mais lento e, de repente, permitiu também que todo mundo pudesse correr um pouco melhor? Ou quem estava muito bem no pedal sentiu menos para poder correr mais, cara? Como é que você vê ali?
Não, eu acredito que é mais as condições climáticas mesmo, assim, mais um pouquinho mais frio e tal, que teve muitas corridas boas, né? O André correu muito bem, acho que 12h48 ou 12h49, o Toad também nessa casa... o Tacone 12h44, então acredito que mais pela condição ali do clima, tá mais ameno, acabou que o pessoal conseguiu correr melhor.
É. E tivemos ali no Amador, o Cid, né? O Cid foi o primeiro Amador.
Cid Barbosa.
Né? Não, Cid Barbosa, não foi ele?
Foi o Cid.
Foi o Cid Barbosa, enfim, uma disputa ali, quem teve, viu? A gente viu, né? Pelo menos pelo que eu acompanhei a distância ali, acho que o Arthur foi o primeiro a sair pra correr, mas enfim, daí na corrida ali mudou um pouquinho o cenário. É, o que daí pro amador
pegou mais,
né?
O pessoal já pedalou na casa das 4h40, 4h44, 4h45, pessoal...
Quem já pedalou muito bem, né?
Isso,
pessoal. Quem já pedalou muito bem, diferente do que foi o ano passado. Isso. Que tava chovendo, mas não tinha o vento que tinha esse ano.
Não tinha esse vento. Mas a prova foi muito legal, foi muito legal ver o público assistindo, torcendo, voltando a prestigiar a prova, e as marcas também apoiando bastante, principalmente os atletas profissionais. Você vê o pessoal voltando a ter patrocínio, e isso é bem importante para o esporte.
E muita ativação, né?
Ali coisa que eu notei foi isso, a quantidade de, pelo menos no meu ponto de vista, de novas marcas que até que em anos anteriores não estavam, fazendo algumas ações, que eu acho bem bacana. A prova como um todo ganha com isso.
Tomou um corpo, né, ali. É. Eu acho que o entorno sempre foi Floripa, mas acho que tomou um corpo, parece que esse ano aqui que...
E a prova com o profissional, né, dá outro brilho, né? Pode falar o que for, mas assim, dá um brilho muito diferente, né? É todo mundo querendo saber quem que tá na frente, quem que não tá, quem que abandonou. É. Então, dá até gosto de ver.
Vocês acham que...
E a transmissão também foi muito boa, cara. Muito boa. Assim, teve hora que muitas horas...
Deu problema técnico, mas aconteceu
por conta da chuva, né, cara? Era muita chuva. Mas, pô, deu pra assistir legal. Bem, assim, bem de perto os profissionais, os líderes da prova. Para um primeiro ano de transmissão assim, eu acredito que foi muito legal.
Eu acho que tem que valorizar mesmo aí o pessoal do Stema, o pessoal da Unlimited, que... Compraram essa ideia aí, né, de transmitir. Eu acho que, óbvio, eu vi muita gente reclamando. Ah, não aparece o Amador e tal. Você fala, pô, mas não dá pra você colocar mostrando todo mundo, porque cada câmera precisa de uma pessoa operando, né, uma moto, enfim. Não é tão simples assim.
Sim.
E foi o primeiro ano, né, Fabinho, que você falou, né, cara. Pô, pra um primeiro ano de transmissão, eu achei muito legal,
de
cara.
Chuva o tempo todo.
Pô, difícil, né, cara? A gente sabe o que é, o que muda ali.
Não, porque era legal que a gente ficava assistindo na televisão ali, né? No computador, tal, celular. E aí, os caras estão vindo aí pro retorno. Aí já saía pra avenida pra torcer pro pessoal passar.
Muito legal. Que muda bastante. Vocês acham que seria uma opção... não tô dizendo do organizador, mas de repente... patrocinador lá, tem o Itaú, né, que é um dos principais. Dinheiro, entre aspas, não é problema para eles, né? Você acha que seria uma solução para você trazer uma notoriedade maior, uma premiação maior para os profissionais, um patrocinador desse, colocar dinheiro, um valor mais alto, porque daí você também traria mais atletas, porque...
Eu senti um pouco falta de atletas estrangeiros, assim, entendeu?
Porque o que vai trazê-los é dinheiro, né, Fabinho?
A premiação era baixa, então isso não era um atrativo. O atrativo seria a vaga. Então, quem já tem vaga garantida ou já tem uma prova no planejamento, acaba não optando pelo Ironman Floripa, né? É, isso acaba, assim, graças a Deus, não interferiu na performance dos nossos atletas, mas seria uma competição a mais, né?
O próprio Cameron Wurf estava no vinha, né? Sim. Querendo ou não, ele seria um atrativo para a prova.
Exato, e às vezes o que pesa, a gente não tem como afirmar ninguém, mas com certeza, alguém para vir, né? 4, 5, 6, 7 horas de fuso, dependendo, né? Cameron Wurf, mais ainda 12, 13 horas de fuso, para vir para cá para competir, de fato, a coisa tem que valer a pena. É. Né? Então não dá para ele vir pegar um avião, estadia e tudo mais só para pegar vaga. E ainda mais falando que esse ano masculino era para Nice e não é para Kona, né?
Uhum.
Então existe também uma diferenciação entre os atletas ali, que tem gente que fala que quer porque quer ir para Kona, não quer ir para Nice. É, então acho que a parte financeira, de fato, acho que poderia fazer uma diferença para termos grandes
outros atletas. Vamos ver se essa premiação volta a ser mais atrativa para eles nos próximos anos. O que eu vi acontecer muito nos amadores foi holdout de vaga, né? Muitas vagas... muita gente não querendo ir para os mundiais, não sei se é por conta do dólar alto e tal, mas, ou se é por conta de Nice, mas as vagas estavam rolando muito.
Muito indo, né?
Muito. E diferente dos outros anos.
Eu acho que tem um pouco disso, né? De...
Não ter Kona.
Não ter Kona. Eu acho que talvez, acredito eu, que seja um pouco dessa
mística. Mas até mesmo no feminino, cara. Eu tenho uma cliente nossa lá que... acabou pegando a vaga e ela falou, não quero ir, não me sinto apta para fazer Kona. Mas ela não estava no pódio, assim, sabe? Então, muita gente não querendo mesmo ir para Kona. De repente, não é mais... O Kona não é mais com os dois, masculino e feminino. Talvez não seja tão interessante.
De repente, pode ser até um alerta aí para se entender que você separando, você também... Não é só a tradição do local, né, Fabinho? Acho que você não tem as provas juntas.
Tem muito casal que às vezes faz, né? Então, tipo, serão duas viagens diferentes em vez de uma só.
É, tem... Cada um enxerga de uma maneira ali, né? Eu até estava falando com o Rô antes da gente começar a gravar hoje aqui. Eu acho que existe, óbvio, uma tradição de Kona e tudo mais, mas eu acho que é uma forma de você participar e você, pro organizador, né, pra WTC, de repente até alcançar novos patrocinadores, porque... Na hora que você está sempre falando de Kona, você está sempre falando com aquele público, com aquele patrocinador que muitas vezes, sei lá, só quer falar com os Estados Unidos, né, com o público que está ali. E na hora que você vai para uma Europa, que você vai para um outro país, pô, outra língua, de repente você abre oportunidade para que outras empresas possam querer fazer parte disso daí, né? Então acho que eu particularmente, se eu estivesse lá, para mim, tanto faz como tanto fez se fosse Kona ou Nice, eu acho que até seria mais fácil ir para Nice, porque
Nice
é mais barato.
Mais em conta,
né? Tem muito mais... Exato, né?
Um lugar diferente para conhecer.
Exato, exato. Né? Porque tem muita gente que já foi, sei lá quantas vezes, para Kona, né? Então, assim, eu entendo que é legal ir, porque é mundial e tal. Mas, putz, mais uma vez para lá, enfim. E para chegar lá é um rolê, né?
Sim. Só colocando aqui, sabe quem pegou vaga pro mundial? O Caio. Teve aqui com a gente. É. Caio Gurgel, meus parabéns. Pegou
que
vaga
legal,
pro mundial,
cara. Que legal, porra, parabéns.
Uma história bacana, né?
Porra, muito legal. Para quem não ouviu, vale a pena ouvir aí o episódio do Caio Gurgel. Foi, acho que uns 3 episódios atrás, alguma coisa assim. Vale a pena ouvir a história. Que bacana, não sabia. Eu vi que ele terminou lá, que falou que sofreu, mas não sabia que ele tinha pego. Que bacana.
Legal.
É isso aí, turma. Mais alguma coisa?
Não, só queria deixar meus parabéns para os brasileiros que estiveram no pódio ali. Então, a Pami, a Pamela Oliveira, a Mari, o André Lopes e o Reinaldo. E vão defender nossa bandeira lá no Mundial.
Nos Mundiais, é isso aí.
Boa demais.
Show de bola. Legal, valeu, Rô. Obrigado, Fabinho. Parabéns a todos aí que estiveram em Floripa. Passaram um friozinho, mas agora no calor acho que tá todo mundo feliz que chegaram, cruzaram a linha de chegada. Valeu, cara. Um abraço.